Esse é o Verdades Absurdas, programa produzido pela Splix Audiovisual para o overcast.com.br. Roteiro e produção de Alexandre Nix.
Bem-vindos ao último episódio da segunda temporada de Verdades Absurdas. Meu nome é Caio, acredito em Deus, gosto de baile, cinema, admiro Caetano, Gil, Roberto, Erasmo e o pessoal da pesada. E se um dia eu tiver alguém com bastante amor pra me dar, não preciso de sobrenome, pois é o amor que faz o homem. E hoje, completando a dupla vitimizada a cada programa pelo inóspito Pedro Cohen, temos o sensacional Daniel Furlan. Capixaba, ator, humorista e roteirista, Daniel fez parte do Furlan TV, narrou o Rock Go e foi um dos criadores do O Último Programa do Mundo, que agora você pode assistir na internet. Não só isso, no canal da TV Quase ainda tem a mesa redonda futebolística com a falha de cobertura. Daniel, com a final da Copa do Mundo chegando, você pretende manter o falha de cobertura focado no futebol ou diversificar para os Jogos Olímpicos de uma vez? Quais são seus planos?
A gente vai manter no futebol porque os planos que a gente tinha de cobrir frescobol e pogobol, a gente acha que o público não está preparado para isso ainda. Não tem interesse ainda aqui.
Mas seria incrível.
Seria, né?
Eu devo afirmar. E na dupla capitaneada pelo espirituoso Nigel Goodman, temos o seu patrão, Rafinha Bassos.
Não, sou patrão, não. Não, eu sou apenas um contribuidor. Eu ponho em verdades as mentiras que o Nigel cria.
Gaúcho, empresário, apresentador, jornalista, ator e também humorista. Rafinha participou ao lado de Daniel Furlan no filme Copa de Elite e também coleciona em seu currículo participações em diversos programas da TV brasileira, controvérsias e a distinção de ter sido cônsul cultural do Esporte Clube Internacional. Atualmente ele apresenta o Agora é Tarde. Rafinha, você está na dupla de Nigel, que é o capitão do seu time. A mesa virou, cara. Durante uma hora você está em um ambiente em que não conhece as regras do jogo e depende desse rapaz para guiá-lo nessa aventura cheia de mistérios e decepções. Como você acha que a relação de vocês pode mudar depois dessa jornada mágica?
De maneira nenhuma. Ele está contratado já, pelo menos até o fim do ano. Não há o que fazer.
Não há volta mais.
A rescisão é cara?
É, não, mas...
Não trabalho.
Carioca, o menino aí está encostado, não tem o que fazer. Vai ficar aí, pelo menos até final.
E vamos para a primeira etapa, que é a etapa que dá nome ao programa Verdades Absurdas. É também a etapa que cada convidado precisa ser alfabetizado para participar. Eis as regras pela última vez. Um competidor de cada dupla lerá um pequeno texto quase completamente mentiroso, com exceção de 5 fatos verdadeiros, enquanto a outra dupla tentará adivinhar cada uma dessas verdades. Cada verdade que não for detectada dá um ponto para a dupla de quem está lendo o texto. Ou seja, se quem estiver lendo falar uma verdade e os outros não perceberem, é um ponto para a dupla dele. Cada verdade apontada corretamente dá um ponto para a dupla que conseguir acertar. Mas se essa dupla apontar um fato que é uma mentira, ela perde um ponto. Você que ouve o jogo vai se divertir com as bobagens lidas, aprender coisas interessantes que serão esquecidas 10 segundos depois e também poderá testar o seu conhecimento inútil tentando adivinhar o que é verdade entre essa ridícula avalanche de fatos mentirosos. A pontuação positiva máxima dessa etapa é de 10 pontos positivos e a negativa é de infinitos. Normalmente as duplas terminam com pontos negativos, o que é deprimente e lindo ao mesmo tempo. Boa sorte a todos.
Eu acho que o que minha dupla tem feito de errado nessa temporada é prestar atenção na explicação do Caio.
E quem abre a primeira etapa é Rafinha Bassos. Rafinha, por favor, qual é o seu tema?
Meu tema é Califórnia.
Califórnia, mais do que estado, um molho para carnes. Pode começar, por favor, Rafinha.
Ok. O grande estado da Califórnia também é conhecido como a terra do leite e do mel. Isso se dá porque a Califórnia é o estado que possui o maior número de vacas e abelhas per capita dos Estados Unidos. O governo californiano tem tanto orgulho de sua meta de uma abelha por habitante que durante anos...
O que, que você acha que é verdade?
Eu acho que realmente tem uma abelha por habitante. Uma abelha por habitante.
Ah. Mentira! Pô,
tem mais abelha do que habitante?
Sei lá.
Ah, não... talvez. É que as abelhas estão sumindo do mundo, né? Não sei se você sabe disso.
Eu não sei disso.
É, as abelhas estão sumindo, mas enfim.
Passa no jornal.
Mentira.
Se as abelhas sumirem do mundo, vai acontecer alguma coisa ruim?
A gente vai ficar sem mel,
não tem mais,
né?
Abelha.
E aí você não vai conseguir mais...
Nunca eu tava na minha casa.
Não vai conseguir tirar foto de abelha mais? Se quiser tirar uma foto de uma abelha, não vai.
Imagina que inferno. Nunca mais um Globo Repórter sobre abelhas.
O governo californiano tem tanto orgulho de sua meta de uma abelha por habitante que durante anos se esforçou em manter a taxa populacional sob controle em relação ao número de abelhas. Em 1923, percebendo o êxodo da população para outros estados, a Califórnia implementou um plano de manter seu equilíbrio ecológico. Em 1924, o estado...
Em 1924 eles fizeram alguma coisa, você não ia dar uma data toda.
Equilíbrio ecológico é verdade, não sei o que que é.
Equilíbrio
mas
ecológico?
É, equilíbrio ecológico.
Mentira.
Não, é o lance das abelhas.
Não.
É, mano, o Pedro perdeu outra coisa, eu gostaria de fazer eles perderem mais um ponto.
Você apertou pelo futuro, você quer apostar no seu futuro?
Não, é que ele apertou, você tava dando força.
Então tá bom.
Em 1924, o Estado se autoproclamou o Estado Dourado em virtude da cor do mel. Criaram uma campanha de marketing enganosa.
Eu acho que ele se proclamou o Estado Dourado.
É assim a gente já começa ganhando o jogo.
Caralho. Não, mas a gente vai perder. É perder
só basicamente, etapa, é bom, né? É só ficar quieto que você ganha isso aqui.
Agora a gente não abre mais a boca até o final, a gente é campeão.
Tá.
Pode continuar.
Tá, aquilo que ficou conhecido como febre de ouro nada mais era do que um incentivo fiscal para atrair apicultores. Os emigrantes, se sentindo enganados, resolveram voltar para suas terras. O governo então decidiu criar novos incentivos nos anos seguintes para aumentar a população.
Não fui eu agora, não olha pra mim.
O governo decidiu criar novos incentivos para aumentar a população.
Isso.
Posso ir embora?
Em 1925, foi criado o primeiro motel do mundo na Califórnia.
Em 1925, foi criado o primeiro motel do mundo na Califórnia.
Às vezes você fala coisas imbecis, mas às vezes você acerta.
Ah, sei tudo da Califórnia.
Uhul. Você perdeu 50 pontos, ganhou um.
Tava só te deixando à vontade.
Tá bom. Em 1926 foi criada a primeira lei que permitia mulheres usarem saias até o joelho. Em 1927 foi instituído que todo homem poderia se dizer um cowboy e usar botas de cowboy para tirar onda.
Pô, eu acho que é verdade essa das saias acima do joelho, cara.
Pô, por 5 segundos eu achei que tu ia no cowboy. Fiquei até um pouco decepcionado.
Você tá dizendo que é verdade? Instituto...
Pô, mas parece verdade.
Em 1927 foi instituído que todo homem poderia se dizer um cowboy e usar botas de cowboy para tirar onda com as mocinhas.
Não?
Não.
É mentira?
Não, não é mentira.
Por que pra ser um cowboy? O que você precisa pra ser um cowboy? Ou um vaqueiro?
Porra, mas na Califórnia, isso não seria uma coisa do Texas? Porra,
não,
na Califórnia,
tirar onda com as gatinhas, ele acabou de dizer isso.
Vai pra praia de cowboy, tirar onda com as gatas?
Não, eu não sei. Em 1928, a Califórnia teve a primeira falta de luz geral do estado, que durou um mês.
Em 1900 e quanto?
28. O que faltava pra você era o ano, é isso, porque você sabia que isso ia acontecer.
O medo do ano tá errado. Ah, tava errado.
Porra, um mês sem luz, não tem como, cara, um mês sem luz.
O resultado desse plano de 4 anos foi um crescimento populacional muito maior do que o previsto. A situação ficou insustentável e repercutiu nas eleições da época. O candidato democrata Richard, republicano...
Tu, esse cara não existe.
Candidato democrata
Richard... Se eu boto o nome melhor, apertaria.
Richard, republicano, se lançou com as promessas radicais. Hoje, uma em cada 16 abelhas vivem na Califórnia. Hoje, um em cada 8 americanos vive...
Cara, uma em cada 16 abelhas vive na Califórnia. Essas abelhas não estão à toa nesse texto, cara.
É mentira.
É mentira.
Porra, essas abelhas não estão à toa no texto. Tipo, não falam, vamos botar abelha e não
tem
nada sobre.
Você já jogou mesmo esse jogo? Você joga várias vezes?
Cara,
hoje, um em cada 8 americanos vivem na Califórnia. A solução é simples. Genocídio controlado de abelhas. Cada californiano deve matar 8 abelhas. O candidato republicano Howard, republicano, sem parentesco, não ficou pra trás.
Eu acho que esse lance de matar 8 abelhas é verdade, hein?
Porra, não é possível, cara, que seja verdade isso.
Uma vez por dia você tem que sair do seu trabalho e matar 8 abelhas.
Tá, agora que você falou parece idiota, Caio, mas quando tava na minha boca parecia verdade.
Ok. O candidato republicano, Howard republicano, não ficou pra trás. Ele apontou as falhas de cálculo de Richard e defendeu a implementação de proteções anticoncepcionais para as abelhas. Ninguém poderia prever o que aconteceu no dia da eleição, o empate exato de votos. Insatisfeitos, todos os eleitores da Califórnia resolveram colocar a força de seu candidato no poder. Está nos livros de história. A primeira guerra civil americana começou na Califórnia.
Não!
Por favor, Pedro Cohen, recite novamente para nós o que você achou que é verdade dessa frase.
Puta, eu queria lembrar uma outra frase do texto qualquer para dizer agora, cara.
Fala com calma para sua dupla poder pôr remoer o sentimento mais um pouco.
A burrice no qual você tá inserido na sua vida.
Eu apertei pro fato de que cada californiano tem que matar 8 abelhas por dia, porque é menos idiota.
pode continuar.
Ambos os exércitos eram constituídos 100% de cavalaria, já que todos os homens se diziam cowboys. O resultado disso foi a morte de milhares de vacas no fogo cruzado. Em 1928, na Califórnia, 76 mil vacas foram abatidas por tiros. Em 1929, o governo federal...
76 mil?
Isso.
76 mil?
Porra, é muita vaca. Mano.
É tiro, cara.
É muita vaca, cara. Não é possível.
Mil não.
76 vacas e...
Cara, não. Pode ser abate pra comer. Pra comer
não,
a vaca.
Não, de tiro. Fogo cruzado de guerra civil. Então matar 76 aí, mil vacas. Onde tá que se deu essa guerra? Não,
passou essa verdade aí por causa da minha dupla. É,
em 1929, o governo federal e a ONU interviram nos conflitos californianos. A solução foi enviada a Mahatma Gandhi como diplomata. Gandhi recebeu a chave da cidade de Blight, na Califórnia.
Eu acho, pô, que ele, o Gandhi, acho que ele tem essa chave. Essa chave.
Acho que ele tem essa chave.
É a verdade, era a vaca no fogo cruzado. Vocês não deixaram passar.
Gandhi tentou pregar a defesa da vaca como animal sagrado em um discurso em Blight.
Isso é verdade.
Ele tentou pregar a vaca como...
Porra. Sério. Pô, mesmo?
Não vamos falar
sério.
Nada.
Se a gente ficar quieto até o final, a gente venceu. Já.
No dia seguinte, foi encontrado morto em um motel. A notícia de sua morte chocou os californianos.
Porra, Gandhi morreu num motel?
Não. Não, isso aí não.
Rafinha, já não tá nem mais pelo jogo, já tá, não, pelo amor de Deus. Vamos passar fora.
A notícia de sua morte chocou os californianos e a guerra cessou. Gandhi foi cremado e suas cinzas foram jogadas em um lago na Califórnia.
Tem que ter uma verdade aí, cara.
Por favor, Pedro, pode novamente, ir. O que você
aí,
acha?
Aí,
que
tem alguma coisa aí, o Gandhi foi queimado e a cinza dele foi jogado no lago? Ele não ia estar à toa no texto, cara?
E o pior é que isso...
Caralho, é, vamos dormir com essa agora, eu sou um gênio, caralho, eu sou tipo um Pelé desse isso, jogo, cara. Nossa. Eu chuto muito e vou marcar 1000 gols, cara.
Esse lago ficou conhecido como Lake Salvavac. O local era território navarro. E com ele,
isso é verdade.
Uma nova legislação promovendo a paz.
O lago ficou conhecido como Lake Salvavai, e o território era solo...
Eles iam botar duas verdades seguidas, assim.
É, então, pois é.
Mentira, eu só tava empolgado. Mentira. Quando você mete um gol, você acha que vai driblar o time inteiro depois.
Blight foi a primeira cidade a criar a lei que proíbe pessoas usarem botas de cowboy se você não possui pelo menos duas vacas.
Puta, eu acho que isso é verdade.
Também acho que isso é verdade.
Eu acho que isso é verdade. Tem uma lei lá que, porra, ele fez que você não pode usar bota de cowboy se você não tiver duas vacas.
Fiquei impressionado.
A maioria dos homens tiveram de comprar novas vacas e a lei se propagou por todo o estado, tornando-se o campeão em pecuária. A guerra acabara e quando os mortos foram contabilizados, notou-se também um fato inusitado e maravilhoso. A população da Califórnia voltara a se igualar com o número de abelhas e até hoje esse equilíbrio permanece. Um final amargo pelo sangue derramado, mas adocicado pelo mais puro mel. A Califórnia, nossa, hoje é bonito. O maior produtor de mel da galáxia. Fica aqui a lição.
Maior produtor de mel da galáxia, Califórnia.
Eu não sei se eu precisava.
Tentei.
É a melhor de todas. Acabou. Pé. Não, a gente conseguiu perder mais um ponto nesse último. Porra.
Consegui.
Eu acho que não existe essa estatística de galáxia.
Não, cara. Não, se ela é a maior produtora ninguém. Do mundo, ela é a maior da galáxia, tá
até
ligado?
Porque ninguém foi em outros planetas pra saber.
Não. A menor mulher do mundo é a menor mulher da galáxia,
como
cara?
É que você sabe? Plutão pode ter uma...
Mas não é uma mulher, é um outro ser que se chama outro nome.
Mas talvez eles chamem de mulher lá.
É.
Não, mas aí é mulher
plutoniana. Talvez ela seja tão pequena que ninguém nunca nem viu, por isso
pode
a gente não tem.
Pode ser o menor extraterrestre, mas não é a menor mulher.
E agora vamos para as verdades que passaram no texto do Rafinha. A primeira, 1 a cada 8 americanos vive na Califórnia. A segunda que passou foi: a cidade também é conhecida como a terra do leite e do mel. Foi a primeira frase que ele leu e vocês deixaram passar.
Pô, a gente não apertou isso?
Não.
A gente não tava ainda
sempre aperto pra primeira
no
frase.
Jogo ainda.
Não. Você tem que rever a sua estratégia. E agora, vamos para o texto de Daniel Furlan. Por favor, Daniel, qual é o tema?
O tema é Tom Jobim.
Maestro famoso por sua contribuição para a música de elevador do mundo inteiro. Por favor, Daniel.
Compositor, pianista, cantor, violonista, arranjador e maestro, Tom Jobim também ficou...
Eu acho que ele foi tudo isso.
Ele nem acabou ainda a listagem, cara.
Tá.
É, foi famoso por matar 76 mil vacas na Califórnia certa vez.
Foi.
Compositor, pianista, cantor, violonista, arranjador e maestro, Tom Jobim também ficou conhecido como ornitólogo, corsário e, acredite se quiser, até super-herói astronauta.
percebi meu erro. Ah.
Não, mas calma aí, mas você foi beneficiado pelo, mas pela, pela aí, arbitragem?
Calma aí, calma aí. Até a metade era verdade.
É, não, mas tem que ser até o ponto inteira. Final.
Ah, ah, tá. Okay.
Por isso que, pô, você não deve fazer isso que eu fiz.
Sua infância, porém, foi muito humilde e sofrida. Tom e sua família viviam em uma casa pobre que tivera seu telhado roubado.
Ah, mentira, ele era rico pra caralho. Mentira isso aí.
Mas você tem que apertar pra verdade.
Você tem que apontar pra verdade. Ah, é? Tá bom. Tá bom, mas tá mentira.
Eu sei que você deve estar confuso, okay, porque eu aperto pra todas as mentiras do seu texto, mas...
Sua infância, porém, foi muito humilde e sofrida. Tom e sua família viviam em uma casa pobre que tivera seu telhado roubado. Quando chovia, a casa virava uma verdadeira piscina. Foi na cozinha de sua casa que Tom aprendeu a nadar. Essa época injusta da vida o influenciou de tal maneira que o pequeno Jobim cresceu determinado a combater o crime da cidade e cursar arquitetura. Tom viveria uma vida dupla, talvez tripla, mas tinha de começar pequeno. Durante o dia, Tom Jobim trabalhava vendendo churros.
Ah, verdade.
Não,
verdade.
Tom Jobim?
Não, o cara tem que começar a vida pequeno, com certeza.
É, então, verdade.
Verdade. Ah, não sei pra quê.
Não. Aí deu claramente assustado.
Para.
Caiu. Acho que houve um erro aí.
Eu a acho frase que inteira também.
Que você falou. É, ele falou que o Tom Jobim teve que começar a vida pequena.
Não, a frase inteira que ele falou era verdade. Eu apontei
A frase inteira é essa. Tom viveria uma vida dupla, talvez tripla, mas tinha de começar pequeno. É essa frase que
você falou? Não, a anterior...
Porra, a gente ia conseguindo um ponto, né? Vai tirar o ponto da gente.
A anterior é: essa época injusta da vida do influencer de tal maneira que o pequeno Jobim cresceu determinado a combater o crime da cidade e cursar arquitetura.
Isso.
Essa é a anterior.
Tá, das duas.
Não, não foi.
Eu vou apertar não pra foi. Próxima, hein? Ele vendia churros, que eu não acredito, mas eu não vou deixar esse ponto se sair da nossa mão.
Verdade. Essa era a verdade, essa era a verdade.
Pronto, fizemos uma jogada de menos um.
Vai lá.
De tarde ele treinava com Oscar Niemeyer os segredos da arquitetura modernista. De noite ele combatia o crime nas praias do Norte do Rio, disfarçado como um super-herói aquático de chapéu Panamá. Tom adorava cruzar a Lagoa Rodrigo de Freitas a nado. O povo na margem gritava: é um barco? Um cação? Não, é um emissário submarino. A vida era boa. Tom Jobim, no entanto, nunca encontrou os ladrões de telhados. Ficou amargurado, coitado. Tom largou os sonhos de ser arquiteto para se dedicar às artes. Foi para Hollywood e ingressou na indústria do cinema. Seu primeiro papel em um longa foi de um pirata. O filme era Os Piratas Fantasmas do Espaço, um musical dirigido por Sérgio Leone e ambientado em um futuro pós-apocalíptico causado pela misteriosa extinção dos pássaros na Terra.
Acho que eles dormiram.
A experiência influenciou muito Tom, que voltou para o Brasil decidido a ser músico. Tom Jobim compôs Água de Março, inspirado pela casa que morou durante sua infância.
Sim. Isso aí eu acho que é verdade. Inspirado na casa...
Uma casa que não tinha telhado.
Não, uma casa dele. Não que não tinha telhado.
Tem muito trabalho em equipe. Eu gritei, não, é o Rafinha. É sim.
Vai lá.
No entanto, seu primeiro hit seria uma canção que posteriormente ficaria conhecida como Garota de Ipanema. A letra original de Garota de Ipanema era diferente do que conhecemos e mencionava o medo da vida, escassez de aves e espaço.
Pode ser verdade isso aí, vai.
É o medo da vida.
É. Não, mas exatamente o que que precisa dizer, não.
Não, você pode escolher a frase inteira ou um dos pontos.
Eu escolheria o medo da vida. Você quer em todos os pontos.
Eu acho que a música inicialmente aves, foi escrita...
Eu tô que não vai ser.
Não, inicialmente a música foi escrita por outro motivo, mas e mudou. É isso que eu quero dizer.
E é o seguinte.
Aê! Aí, ó, verdade.
Temas obviamente inspirados em Os Piratas Fantasmas do Espaço. Pouca gente sabe, mas em 1963, Sérgio Leone processou Tom Jobim por plágio. Em 1970, pô, gozando parece, de sucesso...
Isso parece suficiente.
Tá muito perto, ele não vai botar um negócio tão perto do outro assim, velho. Temos que esperar mais um tempo.
Em 1970, gozando de sucesso mundial, Tom Jobim decidiu que o mundo não era o bastante e precisava levar sua arte para o espaço sideral. Contou seus planos para Vinícius de Moraes e Niemeyer. Os três então começaram uma parceria em um projeto secreto que envolvia todas as duplas e parcerias da Bossa Nova e MPB. A pedido de Tom Jobim, Niemeyer construiu uma base em um campo abandonado ao norte de São Paulo. Lá seria a base espacial que lançaria um foguete tripulado para Marte. Para fazer companhia a Niemeyer, Vinícius enviou o Rogerinho, um músico perturbado mentalmente, para cuidar dos planos da trajetória e espantar urubus e outros pássaros
cara,
presentes.
Cara, essa frase é muito boa. Oh, eu queria muito se fosse verdade.
Tom e Vinícius passaram 10 anos se dedicando ao projeto Arca de Noé, que ficou pronto em 1980.
Acho que sim. Ah, droga. Parecia um nome de um CD. Arca de Noé.
Pô, só com música de Baby Noel que vai pro espaço levar a bossa nova, cara.
Pode ser, projeto Arca de Noé e tal.
Que o Rogerinho tá lá afastando urubu, cara.
Com duplas, pode ser.
Arca de Noé foi lançada em 1980, sim, mas com parceria de Toquinho com o parceiro de Vinícius.
Era uma pegadinha.
Pro espaço?
Isso, isso. Tom Jobim foi pro espaço, não sei se você sabe. Pode continuar, Daniel.
Ele seria o navegador da espaçonave. Segundo Tom, Vinícius era o responsável pelo combustível líquido das nossas viagens. A missão foi um sucesso e mandou para o espaço uma série de músicos de bossa nova para o Planeta Vermelho. A base espacial virou um aeroporto de São Paulo e esses fatos serviriam de inspiração para Rogerinho ingressar na carreira musical como Rogério Skylab e compor Matador de Passarinho. Ironia do destino quando lembramos da história de Os Piratas Fantasmas do Espaço.
Não, nada, nada disso.
Cara, Rogerinho existiu, tá ligado?
Rogério Skylab, Rogerinho, que ligação que ele vai ter com o Tom Jobim?
Perturbado mentalmente que afastava o urubu, cara. Não, matador de pássaros.
Será que eu vou conseguir um fã-clube em Teresina também?
Cara, Teresina você consegue o que você quiser, cara. Um dia eu ainda consigo dinheiro pra viajar pra lá pra conhecer uma fã-clube.
Passaram três verdades do texto do Daniel. A primeira foi: Tom Jobim abandonou o sonho de ser arquiteto para trabalhar com as artes. Música, no caso. A segunda foi: Tom adorava cruzar a lagoa Rodrigo de Freitas a nado.
Puta, você quase apertei.
Pô, e a terceira...
Não pode nadar lá.
Quase apertei. Mas eu quase apertei.
O Tom Jobim era foda, ele morreu...
Pô, ele morreu disso.
É, ele morreu de micose.
E a terceira foi: Tom Jobim foi ator e seu maior papel no cinema foi interpretar um pirata. É que, na verdade, por incrível que pareça, era um filme sobre fantasmas. O filme era infantil, Pluft, o Fantasminha, e Tom teve um papel pequeno. E com a primeira etapa encerrada, a contagem do placar é de menos 2 pontos para Nigel e Rafinha e menos 6 pontos para Fulan e Pedro Cohen.
Eu tenho certeza que a gente foi muito bem. Eu, porra...
Calma aí, tá quanto? Não prestei atenção, desculpa. Tem que tá gravando.
Caralho, eu acabei de falar, inclusive olhando pra você. É impressionante.
É que eu tava olhando pra você e eu me distraí.
Eu sei que eu sou lindo e é impossível.
Menos 6 pra vocês, menos 2 pra nós.
Cara, a gente não foi, a gente foi melhor que
isso. Mas o plano era esse, né?
E a gente jogou bem.
E agora vamos para a segunda etapa, que é o Dicionário Surreal Quase Brasileiro. É a edição Palavras que não são o que parecem. Nós vamos pegar uma palavra e dar três alternativas de significados para uma dupla adivinhar qual deles é o verdadeiro. Só que essa palavra é estrangeira e se parece muito com a palavra em português. Cada dupla terá de apontar o significado correto entre três alternativas que serão lidas por mim e pela outra dupla. Somente uma dessas alternativas está correta e vale 3 pontos. Só que cada significado possui uma dica opcional. Essa dica diz a língua de origem da palavra, como se soletra ela e ainda pode trazer uma frase na qual a palavra é utilizada no sentido correto, uma informação relevante, pontos extras, desafio bônus e por aí vai. Pode ter um monte de coisas nessas dicas. A dupla que tentará adivinhar o significado pode pedir para que eu e a outra dupla leia essa dica. Só que isso é uma aposta. Cada dica pedida vale 1 ponto. Se a dupla acertar a resposta, cada dica pedida conta como 1 ponto positivo extra. Mas se a dupla errar, esses pontos são subtraídos da dupla que falhou miseravelmente. Então a pontuação de cada dupla pode variar entre menos 3 pontos e 6 pontos positivos nessa rodada, se não contarmos com eventuais bônus e ônus surpresas. Boa sorte a todos! Quem começa adivinhando agora é Pedro e Daniel Furlan. Quem vai ler comigo agora, Rafinha. E o dicionário, e a primeira palavra que temos hoje é charrette. Nigel, por favor, o que é charrette?
Intenso fluxo de atividade para concluir algo a tempo. Normalmente o termo é utilizado entre designers.
Rafinha, por favor, qual é a sua definição?
Espécie de laço ornamental para vestidos de festas comumente utilizados no final do século...
16.
16. Espécie de laço ornamental...
Chivi.
Chivi. Espécie de laço ornamental para vestidos de festas comumente utilizados no final do século XVI.
Ambas as definições foram dadas e agora é minha vez. Eu digo que charrette é uma bebida feita com xarope de uva, açúcar e água de rosa.
Então, agora a gente tem que escolher a certa, só que tem um grande lance. Eu tenho quase toda certeza que é do Rafinha, cara. Então a gente pode pedir as 3 dicas. Cada dica que a gente pede, a gente ganha 1 ponto a mais.
Ou perde, se vocês errarem.
Eu também senti uma verdade no Rafinha.
Senti ali.
Mas a verdade é minha ou do meu texto?
Do texto lido por você.
É, aí, qual é a sua dica, Caio?
A minha dica... Essa palavra é de origem árabe e se soletra como S-H-A-R-R-E-T. E dá 1 ponto para a dupla adversária. Parabéns, ganharam 1 ponto.
Hã?
Ah, dupla adversária, é verdade.
Ah, sacanagem, cara. É.
Quem ganha um ponto agora é Nigel.
A produção sempre joga a dupla do Nigel, cara.
Pô, tô percebendo isso também.
Esse é um ótimo jogo.
Pô, você quer pedir mais uma dica?
Vocês querem se foder mais um pouquinho ou não?
É, que a gente vai pedir mais uma dica, vai vir um maluco com um garfo quente, vai encostar na gente. É isso, dica.
Tá aí uma grande ideia, inclusive.
Não, agora tá valendo 4 pontos.
Eu achei que ia ser bom, aí a gente perdeu agora um ponto.
Ruim. É, foi horrível. Ele soletrou, que só me deixou mais confuso e deu um ponto pra outra dupla. Pô, é a dica do Rafinha, então. Vamos pedir a dica do Rafinha.
Tá, dá a dica,
você então. Acaba de ser estuprado na cadeia. Não, mentira. A palavra é de origem portuguesa, mas seu significado original nunca foi verbete de dicionários brasileiros. Ela se escreve exatamente como em dicionário em português atual. Apesar disso, Machado de Assis a utilizou em Dom Casmurro ao descrever Capitu. Criatura de 14 anos, alta, forte, cheia, apertada em um vestido de chita com charrete, ambos meio desbotados.
Puta.
Agora vale 5 pontos.
Já leu? Tu já leu?
Não.
Não, nem eu.
Parece verdade isso.
Mas ela tava apertada numa charrete desbotada. Você acha que ela tava apertada numa charrete desbotada e era um negócio de design?
Agora tem a dica
do
Nigel, ou vocês chutam qual que é a verdade?
Pô, eu acho que é do Rafinha. Acho que nem pede a do Nigel, cara.
Não,
Nigel
tá, não. Vamos. Tá, tudo bem.
Design existe?
Nem sei o que é design.
É, design nem existe, cara, eu acho.
E aí, vão nessa?
Vamos.
Vocês acham que é a do...
A gente acha que é a do Rafinha, é esse tipo de laço aí.
E vocês estão...
A minha dica tinha um ponto pra vocês.
E vocês estão errados.
Porra!
Correto, era exatamente do Nigel.
E ainda intenso tinha um ponto pra vocês.
Fluxo de...
Cara, como é que a gente vai adivinhar que design existe?
Intenso fluxo de atividade para concluir algo a tempo. Normalmente o termo é utilizado entre designers. E vocês perderam 5 pontos. Parabéns.
Na verdade, são
6, né? Porque eles te deram um ponto também.
Essa gíria pegando.
E agora é a vez de Nigel e Rafinha adivinharem, enquanto Pedro e Daniel leem comigo. E a palavra é trombone. O que é trombone, Pedro?
Um instrumento musical.
Acabou. Obrigado. Tchau.
Doce achocolatado ao leite com amêndoas que deu origem ao chocolate Troblerone.
Agora, Fulan, por favor, qual que é o seu significado?
É o mesmo que clipe de papel.
E eu digo que trombone é um tipo de ciclone pequeno similar ao tornado, mas que possui atividade longe do solo.
Fih, posso já falar?
Tipo, a tromba d'água?
O Daniel tá certo.
É?
É o Daniel.
Então vamos varrer as dicas.
Pede dica nenhuma.
Eu acredito por causa do formato do clipe. Não, a dica a gente ganha mais ponto.
Se vocês pedirem todas as dicas e acertarem, vocês ganham mais 6 pontos.
A dica é o momento onde a gente começa dicas, apostando, então. E aí a sua certeza vai diminuindo a cada dica que a gente perde, até que no final vira um chute.
Não.
E aí tu começa a pensar, fala, pô, aquela do Troblerone, talvez. Quer ver, ó, dá a sua dica, Pedro.
Essa palavra, parecida com a portuguesa, com exceção dos dois N's, é de origem suíça e também é um apelido para pênis. Se vocês escolherem a minha dica, a minha dupla ganha 2 pontos.
Não tem isso escrito, não tem isso escrito.
Caralho,
tem isso escrito, não tem isso escrito.
Tem. Pô, acabei de ganhar 2 pontos.
Por que que você pediu dica, velho? É o dele, velho.
A gente ganha mais ponto. Tipo, agora a gente já vai ganhar um ponto a mais. Esse aí com certeza não é, porque só nem o Toblerone escreve. É, mas eu não sabia que isso poderia acontecer.
Quer mais alguma dica?
A sua dica, Caio.
A minha dica. A palavra é utilizada no sul dos Estados Unidos e se soletra Troombonne. E a dupla que pedir minha dica faz com que cada resposta errada da próxima etapa tenha um pênalti de menos 2 pontos.
Olha lá! Tô estragando o jogo
inteiro!
Olha
lá, fodeu de verdade
meu
dupla!
Deus do céu.
Pode ler a sua dica agora, Fona.
Agora foda-se.
A palavra é de origem francesa e se escreve exatamente como no português.
E a dupla que escolher essa dica ganhou um câncer.
Pra mim é o do Daniel desde o começo, não precisava ter feito mais nada.
Então, a gente vai ganhar 3 pontos. 3 pontos. A não ser que tu esteja errado. A gente perdeu os pontos, a culpa
e
são
é
tua.
Isso? Furlan?
É, Furlan.
E vocês estão certos.
Claro,
mais
óbvio.
6 pontos para a dupla.
Aê.
Trombone, todo mundo sabe que é um trombone.
Caralho, estão ganhando pra caralho.
E já reteando essa etapa do Dicionário Surreal Quase Brasileiro, temos um placar parcial de 5 pontos positivos para Nigel Goodman e Rafinha, e menos 3 pontos para Daniel e Pedro.
Vamos massacrar agora.
Agora é a hora.
É a hora.
E aproveitar que eles estão com essa soberba toda.
Começar agora com fúria, hein? Com fúria agora, hein?
E agora é a vez da terceira etapa do nosso jogo, que mistura fatos verdadeiros e inacreditáveis com mentiras extremamente verossímeis. O nome dessa etapa é Painelistas Excêntricos e também é uma das preferidas entre a gente. Depois de vários episódios sem a participação de nossos capitães de times, mostrando o pior de suas vidas, vamos deixar para esse último episódio as podridões guardadas no fundo do baú. Ou não? Então vamos lá. Quem vai começar adivinhando... É, Nigel e Rafinha. Pedro, por favor.
Posso jogar de óculos escuros?
Pode etapa? Jogar de óculos escuros.
Internado em uma clínica por semanas, eu dividi o quarto uma noite com um assassino ou perturbado mental. E até hoje eu não tenho certeza se ele era assassino ou perturbado mental.
Três perguntas, Nigel e Rafinha.
Por que você estava internado?
Eu estava internado porque eu tive um problema no braço, chamado celulite.
Isso é verdade, ele teve esse problema e foi internado por causa disso.
Eu nunca falei.
Falou na primeira temporada.
Ah!
Então ele pode ter estado lá.
Mais duas perguntas.
Você tem facilidade pra fazer amigos?
Eu tenho muita facilidade pra fazer amigos, cara.
Sei lá, foi a primeira coisa que me veio.
Última pergunta.
Por que você achava que esse cara era um assassino doente mental?
Porque o cara tinha 8 facadas no peito quando ele tava internado.
Ah, eu queria ter mais uma pergunta.
Ele é tipo 50 Cent.
Eu queria muito ter mais uma pergunta.
E agora, senhores, é verdade ou mentira?
É verdade.
Tu acha que é verdade?
Absoluta verdade.
Vamos lá.
Ou com o cara certeza... é doente mental e se deu 8 facadas, ou ele tá tentando matar alguém e alguém deu 8 facadas nele.
Com certeza absoluta, Rafinha diz que é verdade. Por favor, Pedro, é verdade ou mentira?
É mentira absoluta, isso.
Okay. O cara tomou 8 facadas, ele só pode ser ou perturbado mental ou assassino, ele não pode ser uma vítima apenas de ter tomado 8 facadas?
Exatamente, cara, quando eu falei isso, eu também me liguei nisso, mas aí já eu tava percebi, passando.
Eu fiquei muito curioso pra saber por que ele achava que o cara com 8 facadas era um doente mental. Eu queria muito perguntar isso.
E aí?
Vocês perdem agora 2 pontos por causa da dica ativada na etapa passada.
A gente perdeu todos os pontos extra que a gente ganhou.
Eclipse, acabou.
E agora é a vez de Nigel, por favor, leia o seu cartão.
Quando comecei a namorar, eu mandava beijo pras pessoas e às vezes me beijava.
3 perguntas, Daniel e Pedro.
Oh. Isso não faz o menor sentido.
É, a frase não teve sentido, tá ligado? Só jogaram umas palavras aí pra ele ler.
Pô, calma aí, quando eu comecei a namorar, eu mandava beijo pras pessoas e...
e às vezes me beijava.
Ele se beijava, você entendeu?
O que isso tem a ver com começar a namorar?
Mas em que situação ele se beijava? Acho que isso é uma boa pergunta, não é? Porque, tipo, ninguém fica se beijando o tempo inteiro, cara. Tipo, eu me amo, eu não fico fazendo isso.
Tá, então faz essa pergunta.
É, em que situação você se beijava?
Se, por exemplo, eu tivesse com a boca muito perto do meu braço.
Que coisa imbecil.
Cara, eu quero muito que seja verdade, cara.
Qual é a conexão entre ter começado a namorar e você mandar beijo pras pessoas e se beijar?
Pô, porque eu mandava amor, muito beijo pra minha namorada e aí isso passava pro resto da vida.
Isso com certeza é mentira, mas vamos fazer a última pergunta.
Caramba, vamos fazer a próxima pergunta só porque tá indo pro lado muito bom isso, cara.
Última pergunta.
Que idade que ele tinha?
Ele não manda beijo pras pessoas hoje em dia? É legal mandar beijo pras pessoas. É bem legal mandar beijo pras pessoas. Eu mando beijo pras pessoas hoje, eu não tô namorando. Um beijo pra produção.
Um beijo pro seu fã-clube em Teresina. Manda um beijo
pro beijo pro meu fã-clube em Teresina, bem lembrado.
Tudo bem, última pergunta.
Vamos perguntar se ele não manda beijo pras pessoas hoje em dia?
Pode ser.
Hoje em dia você manda beijo pras pessoas?
Não dessa maneira mais.
Eu acho que é mentira, cara.
Uma certeza foda.
Não, eu acho que é mentira. Eu acho que essa certeza foi meio acting.
Eu acho que é mentira também.
Verdade ou mentira, senhores?
Mentira.
Mentira, mentira.
É verdade.
Caralho! Tinha tudo pra ser verdade. Era tão absurdo que tinha que ser verdade.
Não, é que a parte dele se beijar,
cara... Eu tava muito perto do meu braço.
Tipo, se eu tava deitado assim, tipo, com o braço assim, aí às vezes eu ia mandar um beijo, só que eu acabava dando um beijo em mim mesmo. Aí ela falou assim, você se deu um beijo? Eu falei, acho que eu me dei um beijo aqui. Que porra. E aí eu mandava muito beijo, tipo, eu tava dirigindo e passava pela cancela da rua. Aí eu mandava um beijo pro cara da cancela.
Caralho,
você tinha idade pra
dirigir? Caralho, já se deu de uns 6 anos de idade nessa época.
Bom, mandei muito beijo pro cara da cancela, pra porteiro. Passava com o carro, em vez de fazer o sinal com a mão de ok pro homem da cancela, eu mandava um beijo pro cara.
Agora é a vez do Furlan. Por favor, leia o seu cartão. Ele leu, realmente, tá. Ele leu o cartão. Agora em voz alta, por favor.
Sem saber como cheguei ali, certa noite acordei em um sofá com um gordinho inserindo seu dedo no ânus de um cara fortão do meu lado.
Três perguntas, por favor, Nigel e Rafinha.
Vai, pergunta aí. Não, o que você acha que o cara... Fala. Qual é a pergunta que você vai
fazer? Eu vou perguntar quem eram essas pessoas...
Ah, ok, boa.
Quem eram as pessoas?
Eu não sei quem eram essas pessoas, eram desconhecidos.
Droga.
O que disse o Fortão quando recebeu um dedo no ânus dele?
Eles não disseram nada, eles estavam apenas engajados nesse...
Ah, e o Fortão tava engajado.
Então. Ué, os dois estavam engajados nessa...
Eu achei que era um negócio meio
nesse
tipo...
pega.
Não,
eu
achei que era... Ah,
tipo... Não.
Eu não pula tinha pirata. Pensado.
Era consensual.
Eu achei que era pula pirata.
Ah, então é uma coisa mais normal nos dias de hoje. Não, mas porque eu achei que era um bagulho do tipo, porra, acordei no sofá e tava o cara estuprando outro cara ali. Que... Eu falei, caralho, era tipo o próximo, tá ligado?
Eu não sei por quê. Você sabe por quê? Porque fica a impressão de que o cara Fortão nunca tá querendo levar o Fortão. O Fortão tava sendo sem querer.
O cara não malhou pra isso.
Terceira e última pergunta.
Em que local?
No ânus.
Não. Tava esse sofá, era tipo uma festa, como é que era esse ambiente?
Era uma boate gay.
Senhores, verdade ou mentira?
Acho que é bem verdade isso.
Me parece uma história verdadeira.
Furlan?
É verdade.
Levando em consideração que se o outro era mentira, não vai dar duas mentiras do lado de lá, então...
Por favor, Rafinha, o seu cartão.
Fumei pela primeira vez aos 3 anos de idade com o cigarro que minha mãe me deu. Ela achava chique.
3 perguntas, Daniel.
Eu não sei se isso é verdade ou mentira. Eu não sei se isso é verdade ou mentira. E agora?
Defende como se fosse verdade, a produção vai dizer no final.
Só mudar no final.
Eu não sei se isso é verdade ou mentira. Ok. Vai lá.
Vai lá ver o que acontece.
Sua pô, mãe... eu tenho uma pergunta dupla, cara.
É?
É.
Queria saber se a mãe dele fuma, que isso
eu
vai
queria
dizer...
saber se a mãe dele tá viva e de que ela morreu.
Hã?
Eu quero saber se ela tá viva e do que ela morreu. Uma pergunta meio que acaba com a outra.
Isso é exatamente o contrário de pergunta dupla. Isso são duas perguntas, cara. Que porra. Só tem uma resposta.
Eu queria saber se a mãe dele fuma, porque se ela não fuma, com certeza é mentira.
Não, porque se ele falar que a mãe dele teve câncer de pulmão, certamente é verdade.
Meu Deus, nem ele sabe mais.
Cara,
vamos
não,
lá.
Vamos perguntar se a mãe dele fuma.
A sua mãe fuma?
Não.
Não?
A mãe não fuma.
Mas será que ela fumava?
Mas ela acha chique. Ela acha chique. Não, mas será que ela já fumou?
Então, é isso. No passado? É isso.
Gostei muito.
Pergunta isso.
Conhecimento do peso da flexão verbal. Será que ela fumava? Não, essa não. Mas será que ela já fumou? Vamos nessa construção aqui.
Não gasta essa pergunta com isso, vai. Gasta, vai.
Como é? Tá. Mas ela já fumou? Ela já foi fumante?
Minha mãe já foi fumante.
Última pergunta.
Vamos perguntar se ela pretende fumar no futuro?
Sua mãe acha... Calma aí. Tua mãe
que
acha
no futuro ela poderia fumar?
Se for verdade que a mãe dele acha chique fumar, aí isso foi verdade. Se ela é mentira, é mentira.
Ah, porra, minha mãe...
Sua mãe acha que fumar é chique?
Qualquer pessoa com a idade da minha mãe com certeza começou a fumar porque achava que era chique. Todo mundo na época dela achava.
Mas quando. Não, só quando você tinha 3 anos.
Eu não
anos...
consigo imaginar minha mãe no meio da sala. Que chique! Que chique! Que chique, meu Deus.
Acabou. Isso é verdade ou mentira, senhores?
Cara.
Eu acho que é mentira.
Você acha que é mentira?
Eu acho que é mentira.
Então, o foda é que ele não sabe se é verdade ou se é mentira.
Mas eu acho uma coisa.
Mas isso quer dizer que é mentira. Porque se fosse verdade, ele saberia.
Eu acho. Eu não sei.
Você acha que é verdade?
Pode não ser tabaco, por isso ele não lembra.
Nossa, cara.
Pedro. Crack? É.
Minha mãe na Cracolândia. Minha mãe, que chique.
A mãe vai vir com a latinha. Guaravita, que chique. Vamos lá. Chique. Igual naquelas reportagens da televisão.
Chique. Senhores, 1, 2, 3, verdade ou mentira?
Eu acho que é mentira. Você acha que é mentira também?
Eu acho que é verdade.
É muito elaborado pra ser mentira, né? É verdade, né?
É, e eu acho que ele tá muito confuso.
Vai,
eu acho
isso.
Que é verdade.
Então vamos verdade. Então.
Verdade, Rafinha, por favor.
Eu acho que é verdade.
Olha aí, só.
Aí.
Cara! Sério?
É verdade.
Cara, não, mas pelas perguntas eu sabia que era verdade.
Minha mãe era fumante e ela me dava o cigarro sem estar aceso pra eu ficar assim. Mas não é tipo, meu filho faz isso porque isso aqui é chique. Ela não falava esse detalhe.
E terminamos essa etapa de luxúria, horror e constrangimento com os nossos participantes se sentindo um pouco mais violados e com um placar parcial de 5 pontos positivos para Nigel Goodman e Rafinha Bassos e menos 1 ponto para Furlan e Pedro Cohen.
Não tem como perder isso aqui.
E na última etapa do nosso programa temos notícias extraordinárias. 6 manchetes com comentários. Cada dupla terá 3 chances de apontar quais são as manchetes reais retiradas de jornais na web. E essa edição é especial, pois as duplas poderão escolher temas de notícias para responderem. Nessa etapa, cada resposta correta vale 4 pontos positivos. Respostas incorretas não deduzem pontos, ok? E agora quem começa é quem tá perdendo. Pedro e Daniel, por favor.
Qualquer tema?
Calma. Vocês têm 3 temas para escolherem. Primeiro tema, música independente. Segundo, British Airways. E o terceiro, alimentação na Ásia.
Esse British é alguma coisa, é uma linha aérea, não é?
Sim.
Tá, e o terceiro é o quê?
Alimentação na Ásia.
Alimentação?
Na Ásia.
Lá eles comem de tudo, cara.
Mas a gente escolhe só um desses três.
Sim, que eles conseguem colocar no espeto, com... eles comem. Eles não comem pedra porque não passa no espeto.
Mas
eles
é muito difícil saber o que é verdade barata. E o que não é na Ásia,
sim,
cara.
Sim, tá. Escolha
que música independente?
Cara, o que define independente pra você?
Meu Deus!
A ausência de dependência.
Então, vamos de música independente, então.
Então tá.
Você gosta de música?
Eu gosto.
Você trabalhou na MTV.
Sim.
Pô, ele trabalhou na MTV, vamos de música independente.
Ok, e agora, por favor, Nigel e Rafinha, vocês têm os temas. British Airways e alimentação na Ásia.
Puta, não. Eu não sei de nenhum dos dois. Alimentação na Ásia, eu acredito que eu consigo chutar melhor.
Eu acho que British Airways pode ser que as respostas sejam mais entregues, porque é um assunto tão absurdo. Talvez esteja tipo, isso aqui não pode ser. E da Ásia fica tudo muito absurdo, entendeu?
Entendi, vamos de convenceu.
British Airways.
Então vamos começar agora com Pedro e Furlan. Primeira manchete. Piano cai sobre animador de perna longa.
O que isso tem a ver com música independente?
Música independente.
É, pessoa que recebe um piano na cabeça não tem independência.
Não, agora ele depende de uma cadeira de rodas pra andar, no mínimo.
Piano cai
sobre animador de O Pernalonga.
Tá, a gente pode pedir um comentário adicional ou não tem mais?
Comentário. Tony Cervone, animador de The Looney Tunes Show, foi hospitalizado após ter um piano de cauda cair sobre o seu braço. O animador passa bem, mas terá de sofrer uma cirurgia para voltar a trabalhar. Segundo ele, poderia ser pior. Poderia ser um peso de 12 toneladas.
Me parece tão mentira que deve ser verdade.
Não, então, é porque ele tava fazendo a peça e, porra, Looney Tunes tem que cair um piano, cair uma bigorna, cair uma pedra. Eu acho que pode ter acontecido um acidente e caiu esse piano em cima dele.
Eu acho
dele.
Que é verdade também.
Eu acho que... Mas pode ser mentira também.
Tá! Meu Deus! Pode ser tudo.
Eu acho que nós temos uma gama de possibilidades aqui.
É verdade. 50-50 chamando também.
Ok, eu acho que...
O que, que você falou? Eu acho que é verdade, porque parece muito mentira.
Eu acho que é mentira.
Então vamos de mentira. Eu não tenho personalidade suficiente pra...
É mentira.
Me impor.
E é mentira!
Aí eu sabia, porra!
E a gente sabia, sente muito por isso não ter realmente acontecido. E agora Rafinha e Nigel. British Airways. Manchete. Você não voará para os Estados Unidos se a bateria do seu celular estiver sem carga.
Como?
Você não voará para os Estados Unidos se a bateria do seu celular estiver sem carga.
Dê um comentário pra gente.
Comentário. A British Airways está banindo imediatamente passageiros que não conseguem ligar seus celulares por razões de segurança.
Não conseguem ligar? Ah, isso é verdade,
verdade,
hein?
Verdade. O cara pode estar usando a bateria para fazer alguma coisa lá dentro, uma arminha, uma parada assim.
Uma arminha.
Sei lá.
Eu acredito que é por aí também.
Mas aí tem que ser um transformer o celular.
Não, porque aí o cara tá usando a carcaça do celular e a bateria do cara é uma bomba.
Entendeu? Se o cara não consegue ligar, o cara pode levar alguma coisa dentro do celular, entendeu?
Ah, entendi. Mas ele pode abrir o celular, colocar alguma coisa dentro.
Então aí o celular nunca vai ligar.
Não, ele pode colocar
o celular vazio. Verdade ou mentira?
Verdade.
E é verdade. Segundo a sugestão do Ministério da Defesa dos Estados Unidos, alguns aeroportos da Europa estão bloqueando a entrada de pessoas com aparelhos celulares e notebooks que não ligam. Essa é uma nova medida de segurança contra bombas portáteis em aparelhos eletrônicos.
É isso, levado.
A pessoa não pode simplesmente não poder entrar com esse aparelho? Ela tem que ela não viajar?
Completando a notícia que eu li também, você tem duas escolhas. Ou você não embarca ou você deixa o aparelho no aeroporto.
Entendi.
Segunda manchete para Daniel e Pedro. Polícia impede rave ilegal com uma série de comentários sarcásticos no Facebook.
Pode ler o comentário?
Quando oficiais da polícia irlandesa ficaram sabendo da comunidade que estava sendo criada para promover a festa, eles se inscreveram e publicaram uma série de comentários como: talvez seu verão fique melhor mesmo se você se encher de drogas e pular de um penhasco.
A polícia deixou a galera sem graça. Caralho. A polícia deixou a galera sem graça.
Eu acho que isso é mentira.
Eu acho que isso é verdade, cara. Verdade. A polícia deixou a galera sem graça.
A polícia jogou a real,
saca? É jovem,
saca?
Cara. Porra, eu não ia mais nessa festa.
Muita bad vibe.
Então tá, vamos de verdade, então.
Cara, você já leu o comentário adicional, já?
Já.
Não tô prestando atenção em nada hoje, tô só no feeling.
Então vamos, cara, de verdade, é verdade.
Eu acho que é verdade.
Na Irlanda, né?
E é verdade.
Puta, a polícia é foda, cara.
A rave aconteceria no norte da Irlanda, mas depois da atuação policial, a comunidade se desfez e a festa foi cancelada.
A polícia do cyberbullying.
Mas por que era uma rave ilegal? Uma rave ilegal? É. A rave era ilegal?
Aparentemente seria ilegal.
Pô, cara, não questiona depois que a gente ganhou o ponto, cara. Questiona se a gente perder.
Segunda manchete para Nigel e Rafinha. Afegã processa British Airways por filme de bordo.
O comentário.
Em um voo da empresa entre Londres e Afeganistão, Musda Nivela, de 74 anos, sofreu um ataque cardíaco ao assistir uma esquete de humor que mostrava o Oriente Médio sendo destruído por uma bomba nuclear.
É, mentira. Essa agora é mentira. Eu achei que ia ser um negócio tipo, ah, mostrou o Alá, não sei
é,
como.
Entendeu? É, entendeu?
Esse foi muito longe.
Essa dica aí estragou tudo.
Verdade ou mentira, senhor?
É mentira.
Eu acho que é verdade.
É mentira, não teve esse esquete.
É mentira!
Ah!
A British Airways não tem voos para o Afeganistão e Musda Nivela são nomes próprios que significam notícias maravilhosas em uma viagem, em farsi. Sério, Nix? Sério? Essa foi uma dica do Departamento de Turismo Cultural do Overcast. Aprenda o farsi. Caralho. Terceira e última manchete para Pedro e Furlan. Banda de death metal toca em caixa fechada até desmaiar.
É... Não foi até desmaiar, não, mas eles tocaram nessa caixa fechada. Você viu essa notícia?
Ah, é, não, não vi.
Pô, você era da MTV, cara. Você tinha que saber essas coisas. É, leu o comentário adicional aí.
Uma grande caixa à prova de som e ar foi o palco da banda nas ruas do centro de Londres. Os músicos, depois de reanimados, repetiram a operação até perder novamente os sentidos.
Mas eles tocaram na caixa, eu não sei se eles desmaiaram.
Também não sei.
Mas eles devem ter ficado sem ar, porque não tinha ar lá.
Mas a gente já teve duas verdades, né? Agora deve ser uma mentira, né?
Cara, eu acho que é verdade.
Você acha que é verdade também?
Eu acho que é verdade também, cara. Você pode ler a notícia mais uma vez, só pra eu ver se tem...
Banda de death metal toca em caixa fechada até desmaiar.
É verdade.
Então vamos de verdade, vamos abraçar essa verdade.
Sem personalidade nenhuma, Furlan. Furlan, você não tem isso. Você nunca toma as rédeas, você nunca tem o poder nas mãos.
Não deixa, não deixa ele mexer com a sua confiança, cara. Você tá mandando bem.
Caralho.
É verdade, vocês
verdade.
Vão?
Verdade.
E é verdade.
Aí, eu tenho humildade, humildade pra saber.
Ele não tem personalidade, mas ele acerta.
O artista português João Onofre é o responsável pela performance artística e comentou que sua obra performática simboliza os cubículos dos escritórios. Segundo ele, nessa arquitetura corporativa, você não vê o que acontece do lado de dentro. A mesma coisa acontece aqui. Em teoria, a banda toca entre 14 a 19 minutos até perder a consciência para que a caixa seja aberta e eles possam tocar novamente.
Nossa.
Caralho.
Última manchete para Nigel e Rafinha. British Airways testa cobertor da felicidade.
É o comentário.
A companhia aérea pretende oferecer cobertores para os passageiros que mudam de cor de acordo com as suas ondas cerebrais. Caralho, é tipo aquele anel da pedra que você colocava quando era moleque, saca?
Cara, pensa. As companhias aéreas estão sofrendo crise no mundo inteiro. O cara vai perder dinheiro com isso.
É um flanelinha, aquele de flanela vagabundo mendigo. Os caras não voam nem pro Afeganistão. Vão
verdade,
gastar
mentira.
Grana com isso. É mentira.
É mentira, mentira.
É verdade. Os cobertores são ligados via Bluetooth a uma faixa de tecido realmente, na testa de cada passageiro.
Olha isso.
Tá explicado.
Até a explicação parece mentirosa.
Os cobertores falindo. São ligados via Bluetooth a uma faixa de tecido na testa de cada passageiro e mudam de cor para indicar aos comissários de bordo se o passageiro ficou feliz com os amendoins que acabou de ganhar ou se está estressado por ter uma faixa de tecido presa na testa.
Isso continua sendo mentira.
E chegamos ao fim do Verdades Absurdas. A dupla vencedora de hoje é Nigel e Rafinha.
Com
13 pontos. pontos positivos contra 11 pontos positivos de Pedro e Fulan.
Caralho, quase...
Eu quero, eu desejo e eu vou agradecer agora os nossos participantes e nossos convidados. O Márcio, nosso engenheiro de som, o Alexandre Nix, que produz, escreve e edita os episódios, agora sabemos que fala farce, e todos vocês da nação Overcast que acompanharam não só essa temporada fantástica de Verdades Absurdas, mas também todos os que acompanham os nossos outros programas, nossa página de Facebook e nosso site. Obrigado, um grande abraço a todos.
Calma, eu quero, como esse é o último episódio, pedir pra todo mundo junto levantar o celular no ônibus e cantar comigo.
Pararam, pararam, pam, pam, não, 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 manda um beijo pro meu fã-clube. Pararam, pararam, pam, 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 pam,
there used to be a gray and tower alone on the sea. You became the light on the dark side of me. Love remains a drug that's high and up the hill. But did you know that when it snows, my eyes become a light and the light that you shine can't be seen?
Se você usa o iTunes para ouvir Verdades Absurdas, não esqueça de dar uma bela nota pra gente e escrever um review. Nota 5, melhor nota. So much a man can tell you, so much he can say. You remain my power, my place.